Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos trabalhos da reunião plenária de hoje. Temos 5 pontos na ordem de trabalhos. Começo por solicitar aos senhores agentes da autoridade que possam abrir as galerias e deixar entrar os cidadãos e os fotógrafos e os jornalistas que queiram acompanhar a sessão. Peço também ao Sr. Secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que se encontram disponíveis nos suportes institucionais da Assembleia da República todas as iniciativas que deram entrada desde o dia de ontem, data da nossa última reunião, e temos também um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no sentido da retoma do mandato da senhora deputada Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes, eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 11 de abril, inclusive.
Vamos então fazer a votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a votação do projeto de deliberação número 25 do Sr. Presidente, concessão de processo de urgência da proposta de lei 67 do Governo, que tivemos ontem a debater. Vou então colocar à votação esta deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Vamos entrar no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Debate da proposta de lei número 63 do Governo, altera a lei número 8 de 2012 de 21 de Fevereiro relativa às regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, e dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento para abrir o debate. Tem até 7 minutos, Sr. Secretário de Estado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei que hoje trazemos precede à quinta alteração à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, um diploma estruturante da disciplina financeira do Estado. O 25º Governo Constitucional apresentou-se com um programa que inclui o compromisso de garantir a continuação da redução dos pagamentos em atraso do Estado às empresas. O pagamento atempado das faturas mantém o dinheiro em circulação, é como o sangue que corre nas veias da economia. Assegura que as empresas têm disponibilidade e previsibilidade na sua gestão de tesouraria. Um Estado que não paga a tempo e horas força as empresas a serem suas credoras e abdica de ser credível. Por isso, e com esta alteração, procedemos à fixação de novos prazos para os pagamentos das entidades públicas, que passam a ter de ser efetuados, regra geral, em 30 dias, podendo, apenas em circunstâncias excepcionais, ir até 60 dias sob pena de pagamento de juros de demora aos credores. Assim, esta proposta reforça a credibilidade do Estado enquanto agente económico responsável, os direitos dos credores com a consagração expressa do direito a juros de demora e a transparência da execução orçamental ao atualizar a definição de fundos disponíveis, alinhando-a com a prática orçamental que vem sendo mantida desde a Lei de Orçamento de Estado para 2013. Esta proposta que hoje apresentamos dá ainda continuidade a outras medidas destinadas à redução dos prazos médios de pagamento. Com o Orçamento de Estado para 2025, previmos que as regiões autónomas podiam contrair dívida até 150 milhões de euros cada para reduzir os pagamentos em atraso. E a transferência extraordinária de 75 milhões de euros para a Região Autónoma dos Açores e de 50 milhões de euros para a Região Autónoma da Madeira para a redução da respectiva dívida total. Com o Orçamento de Estado para 2026, previmos a transferência extraordinária de 75 milhões de euros para cada uma das regiões autónomas, num total de 150 milhões de euros, para continuarem esse esforço de redução da respectiva dívida total. Mais, reconhecendo a sensibilidade do Serviço Nacional de Saúde, os governos da AD injetaram sucessivas verbas para regularizar a dívida da saúde aos seus fornecedores. 975 milhões em 2024, 1.300 milhões em 2025 e já em 2026, 1.230 milhões de euros. Os resultados começam a surgir e por isso vemos que enquanto em 2022 os hospitais EPE pagavam aos seus fornecedores em média em 172 dias, no quarto trimestre de 2025 já o fazem em 97 dias. Ainda há muito por fazer, mas não falta a este Governo empenho para lá chegar. Senhoras e senhores deputados, pagamentos públicos mais rápidos significam melhor tesouraria para as empresas, menos recurso forçado ao crédito bancário e maior capacidade de investimento e criação de valor. Por estas razões, entendemos que esta é uma proposta necessária, equilibrada e do interesse público, merecendo o apoio desta Casa. Já este ano, deram entrada a várias iniciativas de diferentes partidos com o propósito comum de mitigar ou inverter os prazos médios de pagamentos do Estado. Havendo este consenso alargado no diagnóstico, devemos estar também unidos na solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do Chega. Eu aproveito para pedir à Câmara que vá criando as condições para que se consigam ouvir as intervenções, os pedidos de esclarecimento, porque durante a intervenção estava bastante ruído para aquilo que considero aceitável. São dois pedidos. Senhor Secretário de Estado, afinal são dois pedidos de esclarecimento. Imagino que responda em conjunto. Em conjunto. Então o primeiro é do Grupo Parlamentar do Chega, o segundo é do Grupo Parlamentar do PSD, penso eu. Certo. Portanto, vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Chega. Até dois minutos, tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Estado tem por obrigação ser um exemplo, uma bússola de como os agentes económicos devem comportar. Por isso, é com agrado que vemos a intenção e reforço a intenção que o Governo tem ao apresentar hoje este projeto de lei. Também é com agrado que vemos o Governo apresentar este projeto de lei apenas, e ponho apenas entre aspas, dois meses depois do projeto de resolução do Chega, aprovado aqui nesta Câmara, que recomendava ao Governo tomar medidas no sentido de reduzir os prazos de pagamento. No entanto, Sr. Secretário de Estado, continuamos com várias preocupações. Desde logo, o seu Governo não está bem na fotografia no que respeita a cumprir o que promete. Anuncia muito bem, publicita ainda muito melhor, agora cumprir e executar é que vai o problema. Vejamos o exemplo recente dos apoios às tempestades. Na boca do Governo nunca se respondeu tão depressa, nunca se deu tanto apoio, mas no terreno as pessoas, as empresas, os municípios continuam sem ver os apoios chegar. Esta lei é mesmo para cumprir? Outra preocupação é os chamados contratos de compromisso, muito utilizados na administração local e central, em serviços já prestados e bens já fornecidos, mas só são faturados quando os organismos públicos dispõem de tesouraria para pagar. Como vai o Governo controlar estas situações? No fundo, como vai controlar os cumpridores artificiais? O Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, o Estado tem mão muito firme e muito pesada sobre aqueles que não cumprem, às vezes só por um minuto, e ainda bem que assim é. A questão principal e mais importante que os cidadãos querem ver respondida é: o que acontece ao Estado se não cumprir? Vai haver reciprocidade? Isto é, os credores a quem o Estado não cumpre vão ser compensados financeiramente no valor das multas, dos juros e das coimas que o mesmo Estado cobra? Bem, haja.
O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD. Até dois minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece a importância desta proposta de lei e falo com sentido de responsabilidade. O mesmo sentido de responsabilidade que sempre defendemos na gestão das contas públicas e na relação do Estado com a economia. Durante demasiado tempo, o Estado português falhou num aspecto essencial: cumprir atempadamente os seus compromissos. E quando o Estado falha, não falha sozinho. Arrasta consigo as empresas. Por isso, importa dizer que esta proposta vai no rumo certo. vai no rumo certo ao alinhar Portugal com o enquadramento europeu, vai no rumo certo ao clarificar prazos e ao assumir o objetivo dos 30 ou 60 dias, e vai no rumo certo ao consagrar juros de mora automáticos, reforçando o direito dos credores. Vai no rumo certo ao aproximar o conceito de fundos disponíveis da realidade da execução orçamental. Mas há um ponto que para o PSD é, como aliás sempre foi, absolutamente essencial: a credibilidade do Estado. E por isso valorizamos que esta proposta não se limita a princípios, mas introduza mecanismos de controlo mais exigentes e reforça a responsabilização dos dirigentes públicos. O PSD sempre defendeu contas certas, disciplina orçamental e respeito pelos compromissos assumidos. E é essa coerência que hoje reafirmamos. Saudamos o facto deste Governo acompanhar e antecipar até a evolução europeia nesta matéria, mas saudamos também o facto de continuar a assumir os compromissos do seu programa eleitoral e o compromisso assumido no programa do Governo. Portugal precisa de leis que se cumpram, precisa de um Estado que dê o exemplo e precisa de uma administração pública que seja parte da solução e não um fator de bloqueio à atividade económica. Por isso pergunto, Sr. Secretário, que impacto espera o Governo, Sr. Secretário de Estado, desculpe, que impacto espera o Governo que estas medidas tenham na confiança das PMEs e na previsibilidade dos pagamentos do Estado, especialmente num contexto em que liquidez é determinante para a sobrevivência de muitas empresas? Muito obrigada.
E para responder até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo pedido de esclarecimento, Sr. Deputado João Ribeiro. E eu começar por dizer que, quando questiona se esta revisão da LCPA é para cumprir, eu diria que já estamos a cumprir. Eu, na minha intervenção inicial, dei vários exemplos de como este Governo está absolutamente empenhado em reduzir o prazo médio de pagamentos. Porque este Governo sabe a restrição que constitui os atrasos do Estado nos pagamentos aos seus fornecedores. E, portanto, temos feito um esforço orçamental muito significativo no sentido de transferir, nomeadamente para o seio do SNS, as verbas suficientes para ir reduzindo de forma bastante significativa, eu diria quase radical, os prazos médios de pagamento. Este é um processo. O nosso compromisso, e confio que vamos lá chegar, é que no final da legislatura os prazos médios de pagamento no SNS estará conforme com a lei, ou seja, abaixo dos 60 dias. Relativamente ao pedido de esclarecimento da senhora deputada Ana Ferreira do PSD, a razão pela qual este tema está tão premente nos dois programas de governo do 24º e do 25º Governo Constitucional, é precisamente porque acreditamos que pagamentos a tempo e horas por parte do Estado não só reduzem os encargos financeiros das empresas, como também aumentam a previsibilidade da tesouraria, da gestão financeira das empresas, o que gera mais investimento, cria mais valor e leva também a uma maior criação de emprego. Por outro lado, tem esta vantagem colateral, que é tornar mais atrativa para as empresas fazer fornecimentos ao Estado, o que aumenta a concorrência e, logo, a qualidade e a quantidade de leque de serviços e bens à disponibilidade do Estado para contratar e também reduz os seus preços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de passarmos às intervenções dos grupos parlamentares, fazer referência às assistências que temos hoje nas galerias. Temos um grupo de 48 cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, um grupo de 50 cidadãos da Junta de Freguesia de Parada de Tudeia do Porto e um grupo de cidadãos de Aguiar da Beira. A todos sejam bem-vindos à Casa da Democracia. E estes aplausos são também para o grupo de cidadãos de Olhão e para o grupo de cidadãos da Trofa, que também estão presentes. E a primeira intervenção